Parashá dessa semana, Parashat Chukat. Parashá começa falando sobre a mitzvah da pará adumá, vaca vermelha, e como que funciona, o que deve ser feito para poder purificar as pessoas para entrarem no Beit HaMikdash. Depois a Torá conta sobre o falecimento da Miriam e o fato de, por conta disso, o poço que dava água em mérito dela parar de funcionar. E Hashem manda o Moshe ir lá, falar novamente com a pedra. E aqui o Moshe comete uma falha que, por conta dela, ele não pode entrar em Israel. Existe uma grande discussão entre os nossos mestres qual foi exatamente o problema, qual que foi a falha. Pois a Torá conta que eles pedem licença para passar pela terra de Edom, para poder entrar em Israel, e eles não permitem, senão que vão sair para a guerra. Então eles continuam viajando, nessas, o Aharon falece, e depois disso, eles são atacados pelos amalequitas, e depois disso o povo reclama do man, eles não aguentam mais comer tanto man, e as cobras atacam, e Hashem manda o Moshe fazer uma cobra e pendurar no alto para que as pessoas olhem e lembrem de Hashem, e desta forma vão ser curados. Depois a Torá conta a continuação da viagem deles, até finalmente eles quererem passar pela terra dos Emorim, e esses saem atacar os judeus. Então eles conquistam a terra do Sihon e do Og, Melech HaBashan. E assim praticamente termina a Parashat Chukat. Interessante notar um dado histórico ligado com esta semana. A mais de 800 anos, teve o Concílio de Latrão, quarto Concílio de Latrão, que foi na época da Quinta Cruzada, se não me engano, onde eles resolveram que deve-se julgar os judeus pelos trechos que aparecem no Talmud contrários ao cristianismo. Aí você vai perguntar, e por que que não se julga também por conta do que na Bíblia diz contra o cristianismo? A resposta é que eles usam também a Bíblia como base para eles, então isso não dá para julgar. Mas o Talmud, que é só nosso, eles resolveram fazer esse julgamento. E depois passou muito tempo, até que teve um debate em Paris, onde grandes mestres tiveram que ir defender o Talmud perante esses antissemitas que queriam também fazer problemas. E lá participaram o Rabbi Yehiel de Paris, Rabbi Moshe de Kossi, Rabbi Uda de Melon e Rabbi Shmuel Bar Shlomo. Mas, infelizmente, os vereditos eram pré-definidos. E aí chegou um dia muito triste para o nosso povo, que foi no ano de 5004. Quer dizer, há 781 anos atrás. Onde decidiram, lá na França, queimar o Talmud. Era uma sexta-feira de Parashat Chukat, 24 carruagens, carroças, cheias de Talmud, foram queimadas em praça pública. E os sábios, lá na França, fizeram uma pergunta de sonho chamado Sheilat Halom. Você pergunta para Hashem alguma coisa antes de dormir. Existe um sistema para fazer isso e Hashem responde no sonho. Isso, lógico, que funciona só para pessoas mais elevadas. E responderam no sonho Veda Gezerat Oraita, que essas são as primeiras palavras da Parashá na tradução para o aramaico. Da Gezerat Oraita. E esse Vav quer dizer sexta. Vav é de seis. Quer dizer sexta de Da Gezerat Oraita. Na sexta-feira de Zot Chukat HaTorah, iria acontecer de fato isso, era um decreto que isso iria acontecer. E a partir de então, havia um costume entre muitas pessoas na Europa que na sexta-feira de Parashat Chukat se jejuava em lembrança a esse fato, essa tragédia que aconteceu com os livros sagrados que foram queimados em praça pública. Isso nos faz lembrar dois fatos. Em primeiro lugar, o antissemitismo é antigo, a perseguição aos judeus é antiga, a perseguição aos nossos livros é antiga. E segundo, nós vemos como existe uma força na Parashá da Semana, uma influência da Parashá da Semana. E as coisas que acontecem durante a semana estão sempre ligadas à Parashá, de alguma forma, a ponto que aqui havia um decreto, que esse é o decreto da Torá, da Gzerat Oraita, que a Torá seria queimada naquela semana. Isso só para lembrar esse fato que aconteceu nessa semana, há 700 e tantos anos. Infelizmente, essa história se repetiu muitas vezes livros sagrados foram queimados em praça pública. E eu acho que é importante lembrar que, por mais que hoje em dia, graças a Deus, de uma forma geral, o mundo ocidental tem um pouco mais de respeito, não dá para dizer completamente, porque você vê que o antissemitismo é grande, mas tem um pouquinho mais de respeito ao judaísmo e aos judeus, ainda assim, tem aqueles que ficam apontando o dedo e falando sobre os islâmicos, muçulmanos, que fazem o que fazem, só que esses que apontam o dedo esquecem que eles, na religião deles, também perseguiram muitos judeus. Mataram milhares e milhões de judeus. E queimaram os livros dos judeus e tudo mais. E tudo isso em nome da fé deles, em nome da religião deles. Então, infelizmente, não tem santos. Como estou falando, é verdade que hoje em dia, de uma forma geral, respeitam mais, não fazem tudo isso. Tem outras coisas que aprontam. Mas ainda assim, precisa se lembrar. A história está aí para ser lembrada e ninguém é santo. Infelizmente, o antissemitismo é muito latente. Voltando à Parashá da Semana, tem o evento que acontece na Parashá quando Aharon falece. A Torá diz que todo Israel chorou pelo falecimento do Aharon. Kol Beit Israel. Urashi logo destaca que quando Aharon faleceu, todo o povo chorou. Quando Moshe faleceu, não está escrito todo o povo. Está escrito Beit Israel, a casa de Israel chorou, mas não todo o povo. Qual a diferença? Urashi traz para os nossos mestres que Aharon era um pacificador. Ele trazia paz entre conflitos e brigas que havia entre cônjuges, entre amigos, E uma vez que ele trouxe tanta paz, todo mundo sentiu falta do Aharon. Diferente de Moshe. As pessoas tinham mais contato e tal, obviamente que sentiram falta. Quem tinha menos contato, ou sei lá, não sentiu tanta falta. Mas de Aharon, todo mundo sentiu falta. Todo mundo teve alguma história que o Aharon ajudou, pacificou. E no Avot de Rabbi Natan, descreve o Aharon a Kohen, a Mishnah, a Sechet Avot, que o Aharon era uma pessoa que amava a paz e buscava a paz. E Avot de Rabbi Natan menciona o versículo que está escrito em Malachi, um dos profetas, que a doutrina da verdade estava na boca dele e a injustiça nunca foi encontrada nos lábios dele. Ele andou comigo em paz e com justiça e desviou muitos da iniquidade. E ele diz que esse versículo está falando sobre Aharon. E aí o Midrash conta que Aharon, quando caminhava e encontrava uma pessoa que era um rachá, um perverso, ele cumprimentava ele com simpatia. E no dia seguinte, quando essa pessoa iria fazer um pecado, ele parava e pensava, mas como? Como que eu posso fazer uma coisa dessas? Aharon? Como que eu vou depois poder olhar para os olhos do Aharon? Me cumprimentou com tanta efusividade e com tanto carinho. Eu vou ficar envergonhado em decepcionar ele. Como que eu vou fazer uma coisa errada? E ele me tratou como um amigo. Não pode ser que eu vou fazer isso? E assim, a pessoa acabava fazendo tshuva, inclusive, pela amizade do Aharon. O Rav Avraham Yitzhak Bloch, Rosh Yeshiva de Telz, ele pergunta como que se explica esse trecho, assim? Muitas vezes você encontra uma pessoa na rua, e a pessoa fala, ah, como vai, tão bom te ver, como vão as coisas e tal. Quando essa pessoa se afasta, você percebe que o cumprimento foi só da boca para fora. Não foi uma pessoa sincera. Ele não quis dizer tudo isso. Não estava tão preocupado assim com você. Por que que as pessoas aqui com a Aharon também não pensavam? Ele fingiu, ele cumprimentou e tal. Mas você acha que ele é meu amigo? Ele está tão interessado somente como eu vou? E até é interessante, o Aharon está cumprimentando um rachá, Aharon era um grande tzadik. Será que ele estava sendo assim efusivo e sincero com essas pessoas? A resposta é que se nós formos olhar o versículo lá em Malachi, que fala sobre o Aharon, ele diz que não só que ele amava a paz e perseguia a paz, está dizendo que a Torá da verdade estava na boca e a injustiça e a iniquidade nunca passou nos seus lábios, nunca foi encontrada nos lábios dele. Quer dizer que Torat Emet Haitabefil, ele tinha uma Torá da verdade, quer dizer que a boca dele nunca disse uma falsidade, uma mentira. Ele não era falso. E Avlalo Nintzab Isfatav quer dizer que quando ele chamava a atenção da pessoa, ele chamava a atenção das pessoas de uma forma elegante, não com raiva, sempre numa boa, sem desprezo. E uma vez que ele era assim tão verdadeiro, tão sincero, quando ele chegava para alguém e falava, Shalom Aleichem, como vai? Estou tão feliz em te ver. As pessoas acreditavam na sinceridade. Ele era uma pessoa sincera. Se percebia que não era falso isso. E que era de fato. Ele era o Rav Shalom, amava a paz. Ele gostava das pessoas. Ele sentia assim um calor pelas pessoas quando ele cumprimentava as pessoas. Não era fingido. Era verdadeiro. Era sincero. E por isso, quando uma pessoa se deparava com Aharon e Aharon cumprimentava ele tão calorosamente, no dia seguinte essa pessoa não conseguia pecar. Não pode ser. Ele me cumprimentou tão efusivo e com tanta sinceridade. Não pode ser que eu vou causar um constrangimento para ele na próxima vez que ele me cumprimentar. Isso nos ensina um trabalho que nós temos que fazer para cumprimentar as pessoas com sinceridade. Você chega na sinagoga, de manhã, você vê as pessoas, seja sincero com as pessoas. Cumprimente com calor mesmo, por que não? Você está feliz em ver as pessoas, são pessoas que você convive. Chega no trabalho, as pessoas que você convive, a tua família, obviamente. Em qualquer lugar que você vá ao longo do dia, vai no supermercado, você encontra com pessoas. Seja sincero, seja efusivo com as pessoas, seja quente, seja caloroso com as pessoas. Isso beneficia as outras pessoas. De uma forma tão simples, tão barata, você não tem que fazer grandes investimentos. Tem que ir um pouco de trabalho para a pessoa ser sincera e não cumprimentar e dizer para o outro que está feliz em ver, não está nem aí. Não, de verdade, você está feliz em ver, por que não? Você não fica feliz em ver as pessoas que estão bem e essas pessoas que vivem à sua volta e compartilham do mesmo dia que você e das mesmas coisas que você está fazendo naquele dia? É uma coisa que alegra. Então, tente transmitir isso para o outro. De uma forma sincera, não é para extrapolar além do que... Sincero. Com certeza essa sinceridade fará bem para o outro. E esse calor pode ajudar a pessoa em momentos difíceis que ele esteja passando.